Esta é a Arcai.
Olá, ouvintes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é Mia, a Pitagórica, e para falar sobre ela receberemos Gislaine Vale dos Santos, professora de filosofia da Universidade Federal da Bahia. Eu sou Lorena Ferreira e junto comigo para essa entrevista estão Bia de Pauli e também Gabriele Cornelli, Fernanda Pio e Flávia Amaral na produção. Gislaine, seja muito bem-vinda ao podcast Arcai.
Obrigada, agradeço ao Gabriele Cornelli e a todas vocês. Fico feliz de ter esse espaço aberto para a gente poder pensar sobre... Pensar e apresentar, né? Já que a gente está falando de uma pensadora que não conhecemos de modo geral, então, assim, sou grata por essa abertura do podcast Arcai, todas vocês. Espero passar um bom tempo aqui.
Vamos começar, então, com a sua carreira, Gislaine. Conta pra gente um pouco da sua trajetória na filosofia antiga.
Bom, a minha trajetória na filosofia antiga começa... É isso, né? Lá no oeste do Paraná, onde não se tem tradição de filosofia antiga, comecei na filosofia de um modo um pouco, não vou dizer obtuso, né? Porque filosofia não foi a minha primeira escolha. Eu entrei na faculdade, na universidade, fazendo secretariado executivo de língua. Um ano depois dessa primeira incursão, eu descobri que não era aquilo que me realizava, não tinha nada a ver comigo, mas eu descobri os colegas da filosofia. E nessa relação com o povo da filosofia foi que eu me interessei por temas de política, porque os meus colegas eram muito mais da filosofia e das ciências sociais, então eu gostava de ver aquela agitação, né? Principalmente nos centros acadêmicos, no movimento estudantil, mais ainda do que na sala de aula. Então esse universo foi o universo que me captou e que me fez, né? Naquela época a gente falava vestibular, né? Você sabe quando a pessoa nasce, se ela fala ENEM ou vestibular, mas na minha época era vestibular. Então eu fiz vestibular novamente para filosofia, entrei no curso de filosofia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, comecei a fazer ali o primeiro ano, onde eu tive um encontro com a professora Eliane Cristina, que na época era professora do Departamento de Filosofia da Universidade, né, do Estado do Paraná, e era professora de filosofia antiga. Então, eu fui orientando da professora Eliane durante a minha graduação toda. Foi quando eu comecei a trabalhar com Platão, mas também o inverso, né? Porque não foi diretamente Platão, mas o modo como a sofística se comporta no pensamento platônico, por meio da personagem Protágoras no TT. Então, eu fiz iniciação científica, trabalhando com isso, né? Então, durante todo o tempo, eu fui orientada pela professora Eliane Cristina, a quem eu também tenho muita gratidão, porque eu acho que quem me deu a mão nesse primeiro momento foi ela, quem me ajudou a dar os primeiros passos foi ela, quem me ajudou a escrever um texto primeiro foi ela. Então, eu tive essa mulher na minha primeira estadia na filosofia, me ajudando a construir aí os primeiros passos do meu caminho. Então, e depois eu defendi uma monografia nesse tema também, trabalhando essa personagem, né, o Protágoras lá do Teteto. Depois eu fui fazer mestrado, mas antes ainda eu trabalhei como professora, como professora substituta na Unioeste, né, no curso de filosofia. O que me ajudou muito e me permitiu entender se eu queria isso para minha vida ou não, né? Colocar o pezinho na sala de aula, e foi um desafio grande, porque naquela época eu só tinha graduação. Hoje em dia, acabei de sair de uma banca de professores para contratação de professor substituto, onde nós estávamos exigindo doutorado. Naquela época eu dei aula só com a graduação, com professora substituta. Então foi um desafio muito grande, né? A minha primeira experiência em sala de aula foi na universidade, tendo eu recursos parcos, vamos pensar assim, naquela época, né, para realizar essa tarefa. Mas foi muito... Então, esse desafio me fez, eu acho, ganhar elementos não apenas filosóficos, mas pensando a atividade da filosofia na sala de aula, né? E depois eu fui para Santa Catarina fazer o mestrado na Federal de Santa Catarina, e aí eu me interessei mais por investigar o pensamento do Platão que se esboça no Teteto, não mais simplesmente a partir da figura de Protágoras, mas entendendo a questão do Teteto a partir da noção de Einstein. Então, Einstein, foi no mestrado que eu entendi, que eu acho que caiu uma ficha, porque geralmente nós escutamos a seguinte questão na filosofia: Qual é a questão? Qual é a sua questão? Né? E a gente demora para saber o que é isso, a questão. Qual é o problema? Qual, né, o que te... E às vezes você não sabe, você escuta isso, faz sentido, mas a ficha não cai. E eu acho que para essa ficha cair, é preciso de vivência nesse lugar. Não é imediatamente, não é no primeiro ano da graduação que você sabe o que é isso. Então foi no mestrado que eu acho que a minha ficha caiu. E eu entendi que essa noção de percepção, sensação, era uma das coisas que me movia, que me interessava na filosofia antiga, despertada, ajudada pelo Protágoras, mas tendo incrementada pelo Platão. Então, era lá no Teteto, eu quis pensar como o que é a aístese lá no Teteto e como que o Platão estava entendendo a aístese no Teteto. Então, esse foi o meu mestrado. Eu fui orientada no mestrado pelo professor Luiz Felipe Bellintani, que naquela época também estava, né, na Federal de Santa Catarina, depois hoje em dia ele está na UF. E depois que eu terminei o mestrado, eu voltei para a União Oeste para dar aula de novo como professora substituta. Fiquei mais 2 anos dando aula como professora substituta, uma outra experiência diferente daquela que eu tinha tido no primeiro momento como professora naquele espaço. Estou intercalando isso, falando do meu lugar profissional junto com a minha atividade de pesquisa, porque eu acho que essas duas coisas estão costuradas na minha vida. Elas não se dissociam e eu não entendo como pesquisadora diferente de professora, né? Então, eu fiquei 2 anos na UNESP trabalhando como professora substituta, foi quando eu, no final desses 2 anos, fui para Minas Gerais fazer o doutorado com o professor Marcelo Pimenta Marques, né? Então, fiquei 4 anos em BH, na UFMG, um lugar onde eu tive... Eu sou muito grata à UFMG, porque participei de uma linha de pesquisa em filosofia antiga e medieval que me permitiu ter instrumentos. E se hoje em dia eu passei num concurso, eu devo muito ao que eu aprendi na UFMG. Aquela linha era potente, é potente, né? Então, a relação que tem com o pessoal das letras clássicas é fundamental, eu acho, para que a formação, né, dos pesquisadores ali seja uma formação coesa, uma formação que tenha sustento de fato. Então, eu aprendi muito nesse momento, sou muito grata a todos os professores da linha, né? O Marcelo, com certeza, é esse lugar de este sol que assinado não só, digo, por mim, mas eu acho que os orientandos do Marcelo o interpretavam muito nesse lugar, mas também a professora Miriam Capolina, o Fernando Rey Puente, a Cecília. Então, todas essas pessoas, elas participam da formação que eu tenho hoje em dia e são muito responsáveis pela leitura e pelos instrumentos que eu adquiri naquele lugar. Aquele lugar, de fato, é um espaço de formação e intimidade que eu sou gratíssima por ter passado e ter estado naquele lugar. Hoje em dia, ao final dos 4 anos, eu não tinha terminado o doutorado ainda quando eu passei no concurso da UFMG. Foi outro desafio, né? Porque o concurso era para adjunto e eu não tinha nem qualificado o doutorado. Então, foi uma coisa muito difícil. A todo momento era a vida dizendo, não vai dar, hein? Não vai dar. E era cada passo construído assim, tive que qualificar em pouquíssimo tempo. Sou grata também ao Carnaval, porque graças ao Carnaval aqui a universidade estendeu o prazo de nomeação, então eu pude tomar posse também mais de modo adiantado, quer dizer, mais para frente, né? Nesse espaço meu diploma saiu, né? Geralmente os diplomas na UFMG demoram 1 ano para sair de doutorado. Tem um setor de adiantamento de diploma, então esse setor faz com que o diploma saia em mais ou menos uns 3 meses, o meu saiu em 3 dias, né? E graças a isso eu pude tomar posse no último dia da posse, né? Era o último dia que eu tinha para tomar posse. Então, assim, foi tudo muito mais onde não há dor, não há prazer, né? Então, a gente vai conjugando dor e prazer na caminhada.
E que caminhada, hein, Gislene? Repleta de grandes professores, muitos lugares, né, pelos quais você transitou. E como você vê essa questão de ser mulher filósofa?
Olha, Bia, eu vou te dizer que o fato de eu ter caminhado por muitos lugares me faz com que a visão que eu tenho da filosofia, ela também construída por essas terras distintas que eu pisei, né? E em cada uma delas, hoje em dia, quando eu olho retrospectivamente, né, olho para o retrovisorzinho da minha vida e tento fazer quadros que me permitam entender nesse lugar, e aí a questão de como ser mulher nesse lugar, que é perverso conosco, né? Eu acho que estar aqui é também resistir a essa perversidade. Porque até certo momento da da minha vida, eu não era consciente do machismo que eu sofria na academia. E eu não digo eu digo nós, porque não há uma mulher que passe pela academia, em filosofia especificamente. Gente, bom, o machismo é estrutural, então ele não está só na academia. A academia reflete só esse lugar, esse estado de coisas que não é por natureza, né? Não é catafísica, é catanômico. Então, a gente pode falar disso, a gente precisa falar disso. Quando eu vejo quão forte muitas vezes a gente tem que estar para poder resistir, né? E não é que a gente tem que... A gente vai se tornando forte também. Porque se eu digo que muitas vezes eu não via o machismo, a misoginia sofrida, em algum lugar eu sofria isso no meu corpo, né? Então isso estava em algum lugar. Agora é tentar pensar em recursos intelectuais não apenas para que eu possa resistir, mas que esses recursos também possam servir para que haja uma resistência coletiva, sabe? Pensar em como que nós, mulheres, podemos pensar, porque nós temos alunos. Estou pensando muito na filosofia, tá? Claro, a gente poderia expandir esses discursos para outros lugares, mas estou pensando muito na filosofia, na academia, né? Então, eu acho que só os nossos corpos à frente da sala de aula já é signo de resistência. Eu poderia não abrir a boca para falar nada sobre essa questão em sala de aula, só o fato de ter uma mulher ali já é ter uma imagem, já é representar algo que é subrepresentado na filosofia. Se a gente pega os números, nós vemos, né? As mulheres na filosofia, nós somos a minoria, conforme vai subindo a coisa, os números vão diminuindo. Então, eu me vejo como uma resistente a esse lugar. E quando você diz assim, eu ainda, às vezes as pessoas acham, ah, você, agora que você está no... Você passou no concurso, é como se a gente tivesse passado no concurso e parasse de sofrer as coisas. Muito pelo contrário. E aí eu estou falando da figura do homem, mas da figura masculina, de como nós sofremos agressão diária por parte deste, que muitas vezes abrem a boca para dizer, né, que são a favor dos direitos das mulheres, que tratam as mulheres igualitariamente, mentira, não fazem, isso é só da boca para fora, porque na hora da ação, na hora da relação com a colega, né, a gente vê essa diferença, sim. Então, aos feministas aí de plantão, né, eu acho que poderiam fazer um pouco mais de autocrítica, né, já pegar a crítica aqui, já, porque às vezes, né, eu estou falando dos meus colegas, eu não estou falando... Né, então é isso, eu acho que eu me vejo como uma resistente, porque continuo sofrendo, mas agora tentando criar armas intelectuais. E quando eu digo armas intelectuais, estou pensando em como o meu trabalho pode servir de elemento que na estrutura ajude no movimento de quebrar esse ovo. Então, hoje em dia eu trabalho com tradução de mulheres, trabalho com mulheres na história da filosofia antiga, né? É uma pesquisa ainda recente, né? Porque a minha trajetória toda é com o pensamento do Platão. Então, como que isso está ligado ao platonismo? Como que essas questões estão... Então, eu me vejo hoje nesse lugar de tentar criar material mesmo, vamos pensar em material didático, né? De como que a gente pode tematizar isso em sala de aula para que haja representatividade nesse lugar. Se eu não me enxergo nesse lugar, as minhas alunas também não se enxergam. E aí é muito mais quando isso toca em questões, eu acho, fundamentais da academia. A gente pode falar em evasão nos cursos de filosofia. As mulheres são as que mais evadem no curso de filosofia. Por quê? Não é só por subrepresentação, não, né? Porque claro, tem outros elementos que a gente poderia contabilizar, mas eu estou pensando, a gente não se vê na bibliografia, a gente não se estuda, a gente se... principalmente no pensamento grego. Quem a gente, quais são as mulheres, né, que estão... A gente ouve falar de Safo, que na filosofia raramente é estudada, geralmente ela é muito mais estudada na letras clássicas do que na filosofia. A gente ouve falar de Aspásia, mas também a gente não tem muito, não nos chega mais informação, né? E sempre é isso, né? Aspásia, concubina de Péricles, né? Não é uma coisa, você não tem mais tanta informação da importância que Aspásia teve em um determinado período político, né, da nossa história. Você ouve falar de Diotima, mas Diotima a gente não sabe se é ficção platônica, se de fato foi uma personagem da história, mas é só de ouvir falar, a gente não tem trabalho sobre isso, né? Esse ouvir falar passa, Nossa, então eu acho que eu, hoje em dia, acho que o modo que eu encontrei de resistir à barbárie é trabalhando com essas mulheres e inserindo nos meus cursos, hoje em dia, a presença das mulheres. Então, é claro que ainda feito de modo muito tímido, porque também exige uma pesquisa ser feita. Não é simplesmente chegar, né, e falar, ainda é, mas já tento dar uma abertura para esse lugar. Então, hoje em dia, ministrando aula, principalmente na graduação, tento fazer alguma coisa de indicação deste lugar e de abertura para pesquisas desse lugar, né? E aí se enfrenta outra coisa, porque você vê, o machismo é tão forte na academia e na filosofia que, mesmo quando você trabalha, eu acho que de 10 orientandos, 10 estudam Platão. 10 querem estudar Platão. Por quê? Porque a gente não tem caminhado nesse lugar ainda. A gente está muito novo nesse lugar. Então, é como se fosse, inclusive, uma questão menor lida academicamente. Fruto do quê? Desse machismo. Por quê? E no Brasil, eu acho que quando a gente pensa, agora pensando nesse trabalho que eu faço com as pitagóricas, essas mulheres sempre foram interpretadas como, isso não é filosofia, isso é questão lá do interior da casa, isso são questões domésticas. Quando você fala no Brasil a palavra doméstica, a gente tem que começar a falar de outras coisas, porque nesse imaginário traz uma série de outros elementos que a palavra doméstica, se ela já tem um lugar de diferenciação da pós lá entre os gregos, quando a gente fala de doméstica no Brasil, quem é a doméstica, né? Então a gente vai acumulando pré-conceitos e aí a coisa fica muito mais difícil quando você quer tratar isso do ponto de vista da pesquisa, né? Mas estamos aí também para, né, resistir e continuar essa caminhada aí.
Obrigada, Gislene. Vamos fazer um intervalo e já voltamos com a nossa personagem Mia, a pitagórica.
Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental, da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.unb.br e nas redes sociais, @arcaiunb. E lembre-se, Arcai é com CH.
Estamos de volta com a nossa querida convidada Gislene Vale dos Santos para falar sobre Mia, a pitagórica. Afinal, o que foi essa pitagórica?
Quem foi essa pitagórica, né? Essa pergunta é interessante porque, primeiro, que a gente não sabe nem que ela foi, né? Nem da sua existência. Então, pitagórica porque Mia fez parte, né, do círculo de Pitágoras e foi uma das filhas de Pitágoras e Teano. Então, fazer parte desse círculo é um dos elementos que transformam o pensamento de Mia em filosófico. Eu acho que pensar como que Mia se coloca nesse lugar e quais são as questões filosóficas que a gente pode elencar na sua carta, né? A gente tem uma carta de Mia endereçada a uma amiga que acabou de ser mãe. Nessa carta, a gente pode pensar como que elementos da filosofia estão aí e por que estão aí, né? Então, Mia, respondendo bem objetivamente, foi filha de Pitágoras, né? Não só de Pitágoras, mas de Pitágoras e Teano. A gente imagina que ela tenha nascido em Crotone, nascido ali por volta do século V a.C. Do ponto de vista dessa biografia, mas a gente não tem muitos elementos. O que a gente tem é uma carta, é atribuída a Mia, mas há uma série de debates sobre a autenticidade dessa carta, e aí a gente tem que falar sobre fontes, né, para investigar, fazer uma investigação sobre essa pensadora, mas é isso, Mia, ela contribuiu, pensando que essa carta, não vamos pensar na não autenticidade da carta, mas tomando a carta como autêntica, e aí tem que também dizer o que significa ser autêntica, não é uma carta direta, né? Não é uma escrita por Mia. A Mia está numa tradição oral, toda essa tradição do primeiro pitagorismo é uma tradição oral, então a gente precisa levar isso em conta. Então, como é possível falar em carta? Mas eu vou tomar aqui como autêntica a carta de Mia, para pensar como ela contribui para a discussão que se faz e para a discussão filosófica que se faz, né? Porque nesse período acho que a gente não tem como separar o que a gente está chamando de filosofia de misticismo quase, né? Assim, então essas coisas estão numa ordem e estão relacionadas de tal modo que é difícil você dizer que como uma coisa não interfere na outra, e eu acho que essas distinções, elas não são daquela época, elas são distinções que nós precisamos fazer para demarcar o que é a própria filosofia, né? Mas não, eu acho que não é uma preocupação da época. E aí, se a gente está pensando nisso, misturar, aí é uma grande mistura, né? Porque você está pensando em matemática, você está pensando em mistura, você está pensando no ambiente doméstico, você está pensando no ambiente cósmico, inclusive, né? Como que a física se ordena. Então, como tudo isso aparece nessa carta? Tudo isso abraçado por um conceito, então, que é a harmonia. E eu acho que ela aponta esses lugares, né? De pensar o seu próprio tempo, a sua própria condição, inclusive, como mulher naquele tempo. Eu acho que Mia é uma das filhas de Pitágoras, assim como outra. Escreveu uma carta, nós temos uma carta, quer dizer, escreveu. Escreveu é modo de dizer, né? Mas, assim, a gente tem uma carta de Mia para Filis, e aí a gente tem alguns elementos para pensar, um certo modo, uma certa cultura, um modo de comportar de uma certa tradição, e o lugar da mulher nessa tradição.
Gislene, pensando, então, nessas poucas fontes textuais de Mia, como é que a gente poderia, a partir delas, falar sobre a sua filosofia, seu modo de pensar?
Bom, eu acho que essas fontes, entre o século XII e o XIV, mais ou menos, que são encontrados manuscritos. Esses manuscritos são muitos, não é um manuscrito, mas são manuscritos que constituem o que se chamou depois de epistolografia, né? Esse conjunto de cartas, né? Não são só das pitagóricas, aí você tem um conjunto de cartas, mas o conjunto de cartas das pitagóricas estão nesse compêndio epistolográfico, né? Se Mia nasce por volta do século V, mais ou menos, antes de Cristo, né? Sexto, quinto, né? Antes de Cristo, mais ou menos, essa tradição oral não é a tradição que escreve essas cartas, mas essas cartas, elas vão surgir na obra de pensadores posteriores, né? Principalmente da obra dos peripatéticos. Então, é quando esses autores falam de Pitágoras e se referem à sua família, que o nome das mulheres começa a aparecer, e aí você tem uma segunda leva de filósofas pitagóricas, né? Que também vão escrever sobre estas mesmas questões, mas estas cartas são encontradas nas obras dos homens, principalmente, né? Não nas obras das mulheres, mas inclusive a obra destas mulheres estão nas obras dos homens, mas não estão letras de rapaz, isso não aparece lá. Hein? Então, quando a gente ouve falar, né, nas vidas de Pitágoras, né, escritas por Diógenes, por Jâmblico, por Porfírio, que os nomes das pitagóricas aparecem, o nome de Mia aí. Então, o material em que é possível fazer essa pesquisa é um material muito... Como o material da filosofia antiga, né? Eu acho que não foge muito. É ficção. Ninguém questiona o poema de Parmênides, mas o poema de Parmênides é um arranjo não escrito por Parmênides, né? Então, as cartas estão nesse lugar também, eu acho muito um pouco de... Eu sempre digo que filosofia antiga é um projeto ficcional, né? E isso não tem problema nenhum, isso não deixa de ser filosófico, né? Isso, para mim, é tranquilo. Porque também tem que entender o que é ficção aí, né? Porque a gente tem que entender o que é fonte. E isso é um dos problemas, eu acho, que a gente precisa... E que eu te confesso que eu não tenho elemento suficiente para te responder. Eu acho que o trabalho da fonte talvez seja o meu próximo trabalho. Agora, estou pensando em fazer um pós-doc só nisso. Só pensar a fonte na antiguidade. O que, que é fonte, tomando o caso das pitagóricas. Mas, a partir disso que a gente tem, e é editado, né? A edição que eu estou usando é a edição do Roger Tesla, que tem uma edição das cartas. Que filosofia se depreende daí, né? Quais são os pontos cardeais deste pensamento? Veja, nós estamos falando de uma carta que é endereçada, são duas amigas, uma mandando uma carta à outra. Então, ela começa com uma saudação, né? De Mia para Filis, lá tem uma saudação e depois começa. Isso é um conselho. Veja, é uma carta formativa, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de uma paideia, nós estamos falando de um modo de vida, né? E este conselho é para esta mãe cuidar da ama. Antes de cuidar do filho, é a ama que vai cuidar do filho. Então, quando a gente pode falar de educação, a gente pode pensar quais são os critérios que esse conselho coloca para que essa mãe faça essa escolha. Esses critérios estão pautados em um lugar que ele não aparece explicitamente na carta, que é o modo como a noção de harmonia aparece no interior da carta. Esse conceito, ele aparece encapado, ele não aparece de cara, assim, né? Então, o que eu quero dizer com encapado? Ele aparece numa espécie de exemplo. Você precisa equilibrar a água do banho, ela tem que saber equilibrar a água do banho, ela tem que saber o quanto ela toma de vinho, ela tem que saber o quanto ela se dá, inclusive, na cama com o marido, porque também não pode ser assim, né? Todo momento. Quer dizer, há uma espécie de equilíbrio sendo pensado aí que deriva de um outro lugar. Né? Então a gente pode pensar em conceitos que podem ser trabalhados a partir da carta. Né? Um desses conceitos que eu acho que é o que é esse que para mim é o que fundamenta o modo como a carta está sendo escrita, e ela está sendo escrita num tempo determinado, ela para aquele momento da vida da criança, não é? Então, a carta segue um programa, em outro momento eu te mandarei outra carta com outras recomendações, né? Nós não temos essa carta. Então, você tem um programa paideútico aí. Então, a gente tem uma trilha de formação. Se a gente está falando de valores, de constituição de valores, valores de quem? Quem é este que está sofrendo, né, as consequências dessa educação? Né? E qual é o ambiente? A formação de valores ocorre onde? No interior da casa. E isso não é diferente hoje em dia. Uma criança recebe os primeiros valores onde? No interior da casa. Quem é responsável por constituir esse universo formativo? Então, a gente está falando de filosofia, sim. O fato de a gente não estar falando do modo como o homem na polis faz. Não, a gente está falando da preparação, inclusive, para este assumir um lugar político. Quer dizer, quem é essa criança que está sendo preparada? E preparada para quê? Quer dizer, a gente está falando aí da constituição da própria noção quase de que tipo de humanidade a gente está pensando. Então, eu acho que a carta, muitas vezes, até um tempo atrás, eu confesso que uma colega me disse, a gente lê a carta e não tem nada. E eu falei, é verdade, parece que não tem nada na carta. Mas tem muita coisa na carta. Sabe por que a gente, em um primeiro momento, diz não tem nada? Porque a gente quer ver Platão na carta, a gente quer ver Sócrates na carta, a gente quer ver a figura, ou ainda os temas macro que as figuras masculinas trouxeram. E a gente já tem incorporado no nosso psiquismo coletivo que essas questões sobre o âmbito do doméstico são questões menores. Então, quando a gente aparece com essa questão, parece que ela já é menor de cara. E aí você nem faz esforço de ver o que tem ali realmente de caos. E tem. Quer dizer, essa mulher está dentro de uma tradição que funda e é parte fundante do próprio platonismo ou do pensamento platônico, porque Platão é um grande devedor do pitagorismo. Então, pensar quais são os elementos, desde onde ela está pensando a possibilidade. Há a possibilidade de a gente descrever, inclusive, uma cósmica a partir dessa carta. Quais são os elementos que estão construindo essa narrativa? Quer dizer, vamos ver um pouquinho mais a fundo e pensar assim, o ambiente doméstico é também um ambiente filosófico. Ele não deixa de ser filosófico, mesmo porque quando você pensa no ambiente público, você pensa em rituais. O ritual não está diferenciado entre dentro e fora de casa. Claro que tem rituais fora da casa, rituais públicos e rituais que foram feitos dentro de casa. Então, esse lugar, por exemplo, do religioso, é um lugar que ele transcende um pouco o público e o privado, mesmo porque, se eu estou falando do século V, eu acho que essa distinção entre público e privado não está tão fixa assim como o Vernon quer, eu acho, sabe? Isso não está tão delimitado, essa polis ainda está em processo, ela não é rígida, ela não está... Então, esse lugar do público e do privado, ou ainda do doméstico e do oikos e da polis, eu acho que essa coisa ainda está muito cheia de... Esses traços não estão tão rígidos assim. Por que a presença das mulheres também nesses círculos e não em outros? Né? Você tem também um elemento aí de cunho, vamos pensar, religioso. Eu não gosto muito da palavra religião para pensar, né? Porque esse povo não está religando nada com nada, né? Esse povo está ligadão.
E Gislaine, aproveitando, fazendo uma conexão com essa sua fala, o fato de haver diversas mulheres pitagóricas na tradição antiga, né, teria algo a ver com alguma característica especial desse movimento filosófico?
Eu acho que sim, porque se a gente pensa em transmigração e o modo como a transmigração está sendo concebida, há uma horizontalidade não no plano pós, vamos pensar aí no pós-morte, né? Não há uma... Homens e mulheres, é quando há reencarnação, você pode reencarnar qualquer coisa dependendo da vida que você tenha tido, mas no pós há uma espécie de, entre aspas, tá? Horizontalidade aí, né? Entre as psicais, num plano pós-morte. Então, isso, eu estou pensando que este elemento é um elemento que faz com que as mulheres sejam colocadas, né, nesse, também inseridas nisso que a gente chama de tradição pitagórica. Veja, são as filhas e a esposa de Pitágoras. Essa primeira leva é constituída da família imediata de Pitágoras. Então, há uma interpretação, eu acho, há um modo de vida sendo executado, né, para usar lá a expressão do Pierre Hadot. Há um modo de vida, há um conjunto de valores, há uma dieta específica, quer dizer, há um modo de vida mesmo, né? Um agir no mundo a partir de valores, né, que se realizam. E esse agir no mundo, acho que está fundado, sim, no, numa interpretação religiosa da figura, do que seria o homem, da mulher, que eu acho que isso insere as mulheres em um ambiente intelectual. Então, as mulheres têm acesso aí, por exemplo, entender matemática nesse sentido bem amplo, né, que a gente está chamando aqui de matemática. Triano, ela, um dos fragmentos dela, ela corrige uma certa interpretação que está sendo feita do pensamento de Pitágoras. Ela fala, não, não é isso, é aqui, né, sobre números e sobre... Então, este elemento, eu acho que ele tem importância no modo como as mulheres, a presença das mulheres nesse ciclo.
E Gislene, qual você considera que seja a importância de trabalhar hoje com o pensamento dessas autoras?
Eu acho, assim, de uma importância que não é pequena, porque quando a gente olha retrospectivamente e não vê mulher alguma nos cursos de filosofia antiga, por exemplo, eu mesma fiz uma graduação inteira e não vi uma pensadora na antiguidade. É como se nós não fôssemos representadas. Nós, mulheres, não temos representação. Quer dizer, é quase um desestímulo, né? Então, eu acho que é pagar um pedágio, né? De fazer, inserir aquilo que foi programaticamente retirado. Porque se essas mulheres constam nos escritos dos próprios autores antigos, quando foi que esse material se perdeu? Quando foi que essa invisibilização começou a acontecer de modo programático? É no século XVII que Gil Menage faz aquele catálogo, né? Numa tentativa de, na história das mulheres filósofas, né? Numa tentativa de se inserir numa discussão da Carrière de Femme, e essa tentativa é uma que para nós é interessante porque ali há um catálogo de escolas de mulheres na antiguidade. Há uma lista de mulheres participando de escolas distintas. E a gente só tinha ouvido falar de Safo, Diotima, Aspásia e olhe lá, né? Então a gente tem a presença dessas mulheres. Por que que essa história... A história da filosofia é uma história de invisibilização das mulheres. É uma história de apagamento das mulheres. Então eu acho que trabalhar com essas mulheres na antiguidade é buscar colocá-las, reinseri-las naquele lugar desde onde elas sempre estiveram, né? Então, essa coisa de, as mulheres não tinham cidadania, sim, as mulheres não tinham cidadania na Atenas no século V e IV século, né? Antes de Cristo. Então, mas é isso, quando a gente olha para autores como Aristóteles na Política e vê qual é o tecido narrativo que está sendo criado ali, né? E como que a filosofia reproduz, a história da filosofia está reproduzindo isso, né? A história da filosofia é produzida por homens, né? Traduzindo a Mary Ellen Waite agora, né, tem uma parte do livro dela que diz o seguinte, que quando ela procura bibliografia feminina de cunhada por mãos de mulheres, ela, quando encontra em nota de rodapé alguma coisa, né? E sem indicação de nada. Essa história de, por exemplo, agora, pesquisar fontes, a gente precisa fazer essa pesquisa. Essa pesquisa já é uma pesquisa ultrapassada para alguns autores, né? A não ser que a gente encontre algum manuscrito, como foi encontrado o manuscrito de Empédocles, a não ser que a gente encontre, que a arqueologia dê conta aí de encontrar mais coisas, mas ninguém mais está discutindo edição de Parmênides, ninguém está mais discutindo se os fragmentos de Heráclito são ou não verdadeiros, né? Se são ou não autênticos. Quer dizer, você já tem uma história consolidada do masculino, pelo masculino. Então, eu acho que é necessário e urgente que a gente faça o trabalho de localizar estas mulheres nos seus lugares intelectuais de origem, para que a gente possa... Olha, tem mulher que está pensando filosofia, sim. E é importante tratar disso, né? Eu acho que tem sala de aula, isso tem que começar a aparecer nos manuais de história da filosofia. Já passou da hora. Então, isso tem um impacto direto no modo como se ensina filosofia. Eu acho que tem o ensino de filosofia precisa absorver também essa questão. Quando a gente olha para os livros didáticos, por exemplo, os livros didáticos, eles omitem isso. Mas por quê? Porque a história da filosofia omitiu isso. E é uma omissão, não é uma... E eu acredito que seja uma omissão programada. Não é uma omissão, né? Não, é uma omissão programada. E é uma omissão que constrói valores interpretativos. E é contra estes valores interpretativos que eu acho que a presença das mulheres precisa ser reposta. Sempre estivemos aí. Por isso eu acho importante trabalhar com essas questões.
Muito bom te ouvir, Gislene. Foi um prazer enorme. Nós aqui do Podcast Arcai te agradecemos imensamente.
Eu é que sou agradecida por poder falar desse tema que para mim está se tornando cada vez mais caro. Agradeço de coração o convite e a presença de todos vocês aqui. Então sou agradecida a vocês. Muito obrigada.
A gente agradece, Gislene. Muito obrigada.
Você ouviu o Podcast Arcai da Catedral Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução, Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!